Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você talvez já tenha ido a um templo ou uma igreja a qual tem imagens ou ídolos, e você talvez já tenha visto pessoas a orar à frente dessas estátuas ou imagens. Hoje eu quero falar, queridos irmãos, acerca de alguns pontos bíblicos que são bem reveladores, especificamente acerca da idolatria. A Bíblia condena a idolatria, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É possível que você esteja praticando, como um cristão, sem perceber, mas esteja praticando sem perceber idolatria? É possível que você esteja a fazer isso? Então vamos ver aqui da Bíblia dois dos mandamentos, os dois primeiros mandamentos de Deus, Êxodo capítulo 20. Capítulo 20, começando no versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. E, queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico, os 10 mandamentos, que detalha vários princípios espirituais acerca dos 10 mandamentos da lei de Deus. Esse guia é um estudo bíblico acerca dos 10 mandamentos. O importante, queridos irmãos, lembrem-se sempre, não é o que eu digo, não é o que alguns dos nossos guias de estudos bíblicos dizem, mas o importante é o que a Bíblia diz. Noutras palavras, como um ministro da Igreja de Deus que já faleceu dizia, não acredita em mim, mas acreditem na Bíblia. E, queridos irmãos, hoje, como disse, vamos analisar aqui da Bíblia e vamos estudar um bocadinho mais profundamente o que é a idolatria e por que é que Deus condena a idolatria tão fortemente, e depois perguntar: você é culpado de idolatria? Talvez, inocentemente, sem entender. Então vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Temos outros deuses diante de Deus. E depois, no segundo mandamento, diz: não farás para ti imagem de escultura, seja escultura, seja uma gravura, seja uma fotografia, seja o que for, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Os irmãos, não está a dizer que não podes ter fotografias. O que está a dizer é que não podes adorar essas fotografias, ou essas gravuras, ou estátuas, ou coisa assim. Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que aqui está a dizer é que o efeito de desobedecer a Deus afeta gerações. Por isso, você é desobediente a Deus, vai afetar os seus filhos e pode afetar até os seus netos. É basicamente o que está aqui a dizer. Mas se você obedecer a Deus, o efeito dessa obediência segue por gerações e gerações. Tem um efeito, esse efeito positivo dura mais tempo. O que vê-se aqui é uma misericórdia de Deus para conosco. Por isso, estes dois mandamentos sublinham dois pontos importantes. Primeiro, precisamos entender quem é o verdadeiro Deus. para não termos outros deuses. Segundo, não podemos adotar imagens físicas de uma divindade. Ou do que nós pensemos que seja uma divindade. Por exemplo, gravuras, pinturas, fotografias, esculturas, seja o que for. Vejam, por exemplo, no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Versículo 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É como João completa esta secção. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Queridos irmãos, por que é que a idolatria é tão condenada por Deus? Vejam, por exemplo, o caso em que Paulo foi a Atenas. Vê-se aí em Atos, capítulo 17. Atos 17, Paulo foi a Atenas. E ele estava revoltado emocionalmente por causa da idolatria que existia lá em Atenas. Porque existia grande idolatria naquela cidade. Vejamos então, começando do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Havia muita idolatria em Atenas. Então, saltando um bocadinho mais à frente, no versículo 19, diz assim, então, tomando consigo, porque esses filósofos e epicureus e estoicos estavam a falar com Paulo e disse, olha, parece que é um pregador de estranhos deuses, vem aqui falar, e trouxeram-no. E levaram para o Areópago, digamos assim, para uma área de conferência. E continuando a ler, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que estás a ensinar? Porque eu estava a ensinar acerca de Cristo. Continuando então a ler no versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Aquele povo só queria saber sempre estas coisas novas, novidades, coisas novas. E continuou, vê-se aqui, que Paulo então continuou, no versículo 22, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vê-se que Paulo foi muito respeitoso na maneira que se apresentou e introduziu esta palestra, digamos assim. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, sim, vi estes objetos do vosso culto, estas estátuas todas, estas imagens, estes ídolos, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Queridos irmãos, vemos aqui que Paulo estava revoltado em face desta idolatria. E depois ele continuou, vê-se aqui no versículo 29. Diz assim, sendo, pois, geração de Deus, isto é, somos filhos de Deus, gerados de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte, isto é, esculturas ou imagens, isto é, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que você imagine. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Tomem nota o que Paulo disse aqui. Eu vou agora ler na Bíblia da Linguagem 2, como está descrito estes dois versículos e meio, de 29 a 31. Não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Vemos aqui claramente, queridos irmãos, que Deus condena a idolatria como mal, como pecado. E que vamos ser julgados por causa dessa idolatria. Porquê? Porquê que Deus condena a idolatria? E o que é a idolatria? Ora, a idolatria é uma adoração de uma imagem, de uma estátua, de uma pintura, de um desenho, de uma fotografia. Isto é a adoração dessa coisa como sendo uma representação de divindade. Isso é idolatria. A idolatria também é uma adoração excessiva. Isto é, dar tempo e atenção excessivo a qualquer coisa que consideramos que seja muito importante. E da maneira que nós tratamos essa coisa, torna-se mais importante para nós na nossa vida do que Deus. Esses dois pontos são pontos de idolatria. O Israel da Antiguidade foi condenado e punido por Deus por causa de idolatria. E sim, por causa de quebrarem o sábado. Mas uma das razões, grandes razões, foi por causa de idolatria. Deus se revelou ao Israel da Antiguidade de várias maneiras milagrosas e incríveis. Por exemplo, os tirou do Egito com 10 pragas e finalmente atravessaram o Mar Vermelho. Milagres. Os manteu por 40 anos no deserto, com comida, onde não havia nada, com milhões de pessoas. Deus os levou e lhes deu a terra prometida. Deus lhes deu reis. E um reinado que chegou durante o período de Salomão, em que teve, ou que tiveram, 40 anos de paz. E grande riqueza e prosperidade. Deus lhes deu a eles profetas, sacerdotes e líderes. Na verdade, deu a eles uma educação e ensinamentos muito bons para o bem deles. Mas durante esses anos todos, os israelitas foram atraídos ao culto de Baal, ou de Moleque, ou de muitos outros deuses e deusas dos povos que viviam ao redor deles. Essa adoração envolveu o uso de ídolos para representar esses poderes místicos do mundo espiritual. Vejam aqui um exemplo, só um exemplo aqui em 1 Reis, de como fizeram isso. 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14. Vamos ler aqui algumas secções aqui deste capítulo, só para dar uma ideia como eles fizeram, porque não foi só nesta ocasião, fizeram durante a história de Israel da Antiguidade. Foi uma contínua desobediência a Deus. Vejam aqui, começando no versículo 7. 1 Reis 14, versículo 7. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, tirei o reino da casa de David e te entreguei, e tu não foste como David, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos que foram antes de ti. E fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me à ira. E me viraste as costas. Portanto, por causa disso, eis que trarei o mal sobre a tua casa, a casa de Jeroboão, e acabou por ser o mal sobre a nação inteira, como sabemos, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Essa família não continuou. Mas vê-se aqui que isso, esse castigo foi estendido à nação inteira. E não só à casa de Jeroboão, mas não só à nação do norte, que era o reino do norte, que era Israel, mas também ao reino do sul, que foi Judá. Vejam, por exemplo, no versículo 15. Também o Senhor ferirá Israel, isto era o reino do norte, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra. Arrancará Israel, isto era o reino do norte, desta boa terra que dera aos seus pais, esta terra prometida. E espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor à ira. Queridos irmãos, Deus estava muito irado contra a família de Jeroboão e contra a casa de Israel, isto é, o reino do norte. Mas continuando a ler no versículo 22, no versículo 22, fez Judá, isto era o reino do sul, o que era mau perante o Senhor. E com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Fizeram a mesma coisa que as nações que Deus tinha expulsado para Israel ir para lá. Fizeram as mesmas coisas. Adotaram o culto do Baal, de Moleque e de outros deuses e deuses dos povos que viviam ao redor deles. Queridos irmãos, os israelitas conheceram o verdadeiro Deus. Ele se revelou a eles. Ele fez grandes milagres a eles. Então, porquê que a idolatria, isto é, imagens de Deus representadas em pedra e madeira, os atraíram tanto? Porquê? Isto é importante entendermos, porque ajuda a nós como cristãos, ajuda a entender, porque muitos cristãos também são culpados de idolatria. E que tal o ponto importante? Um ponto muito importante. A adoração israelita de ídolos cananeus e egípcios. A adoração de ídolos dos israelitas que eles fizeram não significa que deixaram de adorar o Deus da Bíblia. Isto é importante entendermos. Não é que deixaram de adorar o Deus da Bíblia e agora viraram-se para os ídolos. Não. O que eles fizeram? Misturaram. Fizeram uma mescla. Misturaram as ideias religiosas e formas de culto em conjunto. E criaram uma religião inclusiva. Por isso eles viram esses deuses, essas religiões, essas ideias pagãs, como simplesmente maneiras diferentes e adicionais para se ligarem ou conectarem com o mundo espiritual. Entendem isso bem? Esse é o problema hoje em dia com o cristianismo. É, por exemplo, a mensagem da nova era. O conceito que existe aí no mundo, que é, somos todos, acreditamos todos no mesmo Deus e somos, temos maneiras diferentes de o fazer. Mas em última análise, esse conceito de inclusão, de mescla, de misturar essas ideias religiosas, é antibíblico e anti o Deus da Bíblia. Por isso, não leve este assunto da idolatria levemente, pois não é nenhuma brincadeira. Então, vamos, agora que entendemos esse ponto da mescla, da mistura, vejamos algumas razões pelas quais os israelitas foram atraídos aos ídolos. Primeiro, a idolatria era uma tentativa, e é uma tentativa, de satisfazer a necessidade humana de uma conexão espiritual. O ser humano, na maneira que somos, temos uma necessidade de conexão espiritual com Deus. E eles, então, usaram a idolatria como uma tentativa para satisfazer essa necessidade de conexão espiritual. E por isso a idolatria, que contém misticismo, que contém este conhecimento secreto, que tem esta superstição e superstições, e tem este sentimento, estas emoções de conexão com forças espirituais. Este ídolo representa o Deus invisível, ou deuses, e por isso contém poderes místicos desse Deus invisível. E por isso é importante reconhecer que essas experiências são emocionais, têm grande emoção, e que são as quais são associadas à idolatria, podem ser muito intensas. Podem ser muito fortes, essas emoções, essas experiências. Também podem parecer muito reais. Por isso, a primeira razão é a necessidade de satisfazer este desejo de conexão espiritual. E então seguem este princípio de idolatria. Segundo, a idolatria é uma tentativa do homem de exercer poder sobre os deuses e sobre a natureza. O que é que isso quer dizer? A idolatria é uma tentativa das pessoas que praticam essa idolatria de manipular, digamos assim, ou exercer poder sobre os deuses. Por exemplo, a idolatria envolve agradar os deuses ou deusas para que o praticante possa receber um favor divino. Isto é, você quer fazer o que é correto, da maneira que você pensa, quer fazer o ritual apropriado, então você vai ter uma boa estação nas suas plantações, na roça ou na sua quinta. Vai ter boas plantações, vai ter um bom emprego. Vai ter mais dinheiro. Ou seja, que bênçãos você deseja. E por isso, você tenta exercer poder sobre estes deuses por causa do que você está a fazer com estes rituais apropriados para receber esses favores divinos. E por isso você disser ou orar de uma maneira que pareça mais religiosa, mais divina, esse deus ou deusa é obrigado a ouvir a você. Se você der quantidade de dinheiro, e muitas vezes é para outros verem, para dar um parecer que outros veem a você fazer isto à frente de outros. Então, esse Deus ídolo é obrigado a perdoá-lo, a perdoar os seus entes queridos, seja o que for de ações erradas que você saiba. E por isso, então, essa tentativa de exercer poder sobre esses deuses e a natureza é uma outra das razões que as pessoas seguem idolatria. Pois, além de satisfazer a sua necessidade de uma conexão espiritual, querem exercer esse poder sobre esses deuses. Em terceiro lugar, Outro ponto importante que acabamos de ler aqui, quando lemos em Reis, que também, como acabamos de ler em 1 Reis 14:24, diz assim: também havia na terra prostitutos cultuais. Queridos irmãos, os antigos israelitas eram atraídos à idolatria por causa da liberdade sexual que oferecia. É como, por exemplo, a teoria da evolução. É para não haver Deus, para as pessoas poderem fazer o que querem fazer, isto é, para terem uma liberdade sexual. Queridos irmãos, Deus limitou, por exemplo, a atividade sexual a um casamento entre um homem e uma mulher. Adão e Eva. Um homem como uma mulher. Mas muitas das antigas religiões pagãs celebravam uma liberdade sexual. Inclusive, às vezes, incluindo a prostituição no templo, como um ato de adoração desta fertilidade. Por isso vê ideias como ovos e coelhos e coisas assim, esta deuses de fertilidade, como um ato de adoração. Essa foi uma das outras razões pela qual os israelitas tentaram misturar as religiões de modo que pudessem dizer que eram leais ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo praticavam a liberdade sexual. Por isso é que diz aqui, como lemos em 1 Reis 14:24, havia na terra prostitutos cultuais, fazendo o que fizeram segundo as coisas abomináveis das nações. Abomináveis. Queridos irmãos, a Bíblia é muito específica em sua condenação da idolatria. Deus proíbe a idolatria porque perverte, faz o mau entendimento de quem é Deus. Perverte o nosso entendimento de quem é Deus como nosso Criador. E, em segundo lugar, a idolatria perverte o nosso relacionamento com Deus através da sua graça e autoridade. Vejam em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 10, começando no versículo 10 a 13. Deuteronômio 4, versículo 10 a 13. Diz assim: Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horeb, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Não te esqueças do dia em que recebeste os 10 mandamentos, a lei espiritual de Deus que o próprio Deus falou diretamente aos israelitas. Os 10 mandamentos. E os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. lembra-te como Deus nos deu os 10 mandamentos. Pois vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 15 a 19. Do versículo 15 a 19. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida. Por isso é que Deus não apareceu, para vocês não fazerem imagens, não fazerem desenhos, não fazerem esculturas na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Semelhança de algum animal que há na terra. Semelhança de algum volátil que voa pelos céus. Semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra. Semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Até o chapéu do Papa parece um peixe, não é? Guarda, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto a eles, culto ao Sol, culto ao Neptuno, culto a seja o que for, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Queridos irmãos, esta adoração pode ser uma experiência emocional muito intensa. Mas o poder, os efeitos desse culto dão uma ideia. Os efeitos desse culto são o efeito, digamos assim, são o resultado em quem adoramos. O que é que a palavra adoração quer dizer? A palavra adoração, em hebraico, significa curvar-se ou prostrar-se. Ou de outras maneiras, significa uma submissão total. Deus declara que a sua unicidade, que o seu poder, que a sua bondade, que a sua graça requer que nos inclinemos ou nos submetemos a Ele completamente. No entanto, a idolatria ritual é uma tentativa de agradar esses espíritos e motivá-los a fazer a vontade do que essa pessoa quer. Estão a ver a diferença? A verdadeira adoração de Deus é o desejo de nos submetermos à vontade de Deus, à sua vontade em espírito e verdade, e não de Deus submeter à minha vontade. Isso é um teste crítico, importante de entendermos. Vejam aqui o caso em Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Aqui estava Cristo, antes de sofrer, e disse ao Pai: se queres, Pai, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Uma completa submissão à vontade do Altíssimo, até ao ponto de morte e sofrimento. Este foi um teste supremo de Jesus Cristo. Queridos irmãos, quando queremos fazer a nossa vontade, nós estamos a fazer de nós próprios um Deus. Nós estamos a fazer um Deus de acordo com a nossa imagem. Queridos irmãos, o Criador do Universo é omnipresente, é todo-poderoso, Ele é a bondade absoluta. É uma graça enorme. E Ele não é limitado por leis físicas como você e eu somos. E por isso, a idolatria denigra, menospreza, desonra a natureza espiritual e inspiradora do grande Deus. É uma tentativa, a idolatria, é uma tentativa de recriar Deus na imagem da sua criação ou na minha própria imagem. E por isso, o efeito do culto, o resultado do culto dessa idolatria, ou seja, qualquer culto, é a origina de quem adoramos. Se adoramos o verdadeiro Deus, o efeito é que nós queremos submeter a Ele. Se adoramos outros ídolos, nós queremos fazer esses ídolos na nossa imagem, para esses ídolos satisfazerem os nossos prazeres, os nossos desejos. E por isso está a perverter, a idolatria está a perverter quem é Deus e o relacionamento que nós temos com Ele. E, queridos irmãos, se nós, como cristãos, não temos cuidado, podemos cair numa maneira perigosa de pensar. Vai assim, mais ou menos, deste modo. Deus ama o mundo inteiro. E por isso Deus não é exclusivo. Portanto, Ele é inclusivo, inclui tudo. Portanto, Ele pode ser descoberto em várias culturas e em todas as outras religiões. E por isso, imagens da deusa Vesta, ou honrar a mãe terra, honrar a natureza ou a criação, ou as estátuas humanoides da Ilha de Páscoa, ou sejam outras idolatrias mais sutis, são apenas maneiras de se relacionar com Deus. Como vemos, a idolatria afeta o nosso relacionamento com Deus e afeta o nosso entendimento de quem é Deus. Veja aqui em Salmos 115. Versículo 3 a 8. Salmo 115, versículo 3 a 8. 115, versículo 3 a 8. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Sim, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Mas deles, das outras pessoas, dessas outras pessoas que não são como nós, a prata e o ouro são os ídolos deles. A obra das mãos de homens. Sim, são estátuas, são figuras. Têm boca e não falam. Sim, porque é uma estátua, tem boca e não fala. Têm olhos, esta estátua tem olhos, mas não veem. Têm ouvidos, não ouvem. Têm nariz, não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. São nenhum sai da garganta deles. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Isto é completamente fútil. É uma futilidade absoluta de adorar deuses que não existem. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Pelo qual são todas as coisas. Jesus Cristo foi o que nos criou, pelo qual são todas as coisas. Queridos irmãos, é impossível adorar o verdadeiro Deus através de estátuas e rituais de deuses que não existem. O Deus da Bíblia é bem claro sobre esta questão. Seus seguidores devem evitar todos os ídolos pagãos. Ora, visto, queridos irmãos, que definimos claramente e explicamos porque que a idolatria é condenada na Bíblia, vejamos então como é que os cristãos podem ser culpados do pecado da idolatria. Vejamos uns exemplos. Queridos irmãos, a idolatria é um dos pecados mais comuns no mundo cristão. A idolatria é um dos pecados mais comuns no mundo cristão. E os cristãos podem cometer idolatria de dois pontos importantes que vou agora explicar. Primeiro, a adoração de uma imagem ou de uma estátua ou de uma gravura como uma representação de divindade. Sim, para muitos cristãos, hoje existe um ser divino, entre aspas. Um ser que, pela Imaculada Conceição, é sem pecado. Um ser que age como intercessor e mediador entre os seres humanos e Deus. E esse ser, entre aspas, divino, é representado com estátuas e imagens e venerado com orações, com iluminação de velas e ofertas. E, queridos irmãos, eu estou falando de representações de Maria, a mãe de Jesus. Queridos irmãos, não estou diminuindo a importância de Maria no plano de Deus, como mãe do Messias. Mas você precisa pensar bem no que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus. Jesus se senta no trono celestial à direita do Pai, em poder e majestade. A Escritura diz que o seu rosto brilha como o sol e somos instruídos a orar em seu nome. E ele é o único nome pelo qual há salvação. E ele é chamado o intercessor, o mediador e o redentor. Queridos irmãos, nós recebemos o privilégio de entrar em um relacionamento com o Pai através do sacrifício e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é o ser divino e sem pecado. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Isto é bom diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que Deus quer, que todos sejam salvos e conheçam a verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há só um mediador, que é Jesus Cristo. Ora, a Bíblia respeita a Maria, queridos irmãos, mas em nenhum lugar diz que ela é declarada divina ou instrumental da intercessão ou mediação entre Deus e a humanidade. O argumento é muitas vezes feito dizendo que as estátuas de Maria são apenas ajudas visuais na adoração de Deus. E como lemos em Êxodo 20, versículos 4 e 5, vamos então ver de novo, Êxodo 20, versículos 4 e 20 e 5. Lemos inicialmente, mas vamos ler de novo, Êxodo 20, versículo 4 e 5. Diz, não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Queridos irmãos, os cristãos que adoram o verdadeiro Deus não precisam de imagens para ter um relacionamento com o Deus invisível. Os cristãos não precisam de nenhum outro intercessor ou mediador celestial, exceto Jesus Cristo. Orar à frente de uma estátua de Maria, segurando o bebê Jesus, pode dar uma sensação de misticismo. Pode dar um sentimento, uma emoção forte de conexão com forças espirituais. Mas lembre-se, essas experiências associadas à idolatria podem de facto ser muito fortes, muito intensas, mas estão muito erradas. E podem ser de várias formas. Pode ser um outro santo, ou algo para outros verem, por exemplo, para parecer uma pessoa muito espiritual. Por exemplo, podem dar uma aparência emocional de religiosidade. Pessoas vão para a igreja e veem estas pessoas da maneira que atuam, ou da sua maneira de atuar ou conduzir, dá uma aparência emocional que essa pessoa é muito religiosa. Por exemplo, estão a curvar-se na igreja ou estão a fazer coisas na igreja à frente de outros para outros verem. E por isso essa pessoa parece muito espiritual. E se eu não fizer o mesmo, parece mal. E aí está uma hipocrisia. Uma exibição. E estamos a pôr algo à frente do verdadeiro Deus. Vejam, queridos irmãos, em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 23 e 24. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, adorarão o Pai em espírito e verdade. porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Precisamos demonstrar o nosso amor por Deus, guardando os seus mandamentos no coração, não cumprindo rituais inúteis, dando esse parecer artificial de religiosidade. Ou, noutras maneiras, queridos irmãos, se adoramos a Deus em espírito e verdade, por que é que precisamos de imagens? Por que é que precisamos de dar a impressão de sermos muito religiosos? Essas são as próprias coisas que são proibidas por Deus no segundo mandamento. Por isso, como disse, os cristãos podem ser culpados de idolatria por duas razões. Primeiro, é uma adoração de uma imagem espiritual, uma gravura, como representação da divindade, que foi o que acabei de explicar, ou um ato de religiosidade. Mas há outra maneira, há uma segunda maneira, que os cristãos são culpados de cometer idolatria. E esta é muito mais sutil. E por isso esta temos que ter muito cuidado. Podemos ser que não estamos a adorar imagens, mas somos culpados de idolatrar por causa do materialismo, por causa de ter um status na vida, por causa do nosso emprego, por causa do nosso lazer. Queridos irmãos, qualquer coisa pode ser um ídolo, porque essa coisa se tornou mais importante do que Deus nas nossas vidas. Isto, queridos irmãos, é quebrando o primeiro mandamento. Como disse, nós temos um guia de estudo bíblico acerca dos 10 mandamentos que recomendo que vocês estudem a Bíblia com a ajuda deste estudo bíblico, porque uma das perguntas acerca do primeiro mandamento é: qual é a nossa prioridade? Primeiro mandamento, primeiro, qual é a nossa prioridade? A sua prioridade na vida é o seu marido ou a sua esposa? A sua prioridade na vida é o seu nené, o seu filho, a sua criança? A sua prioridade na vida é o seu emprego? É a sua educação? É o seu status? O status, a sua posição importante na companhia ou na empresa em que trabalha? A sua prioridade na vida é a sua casa? Ou é a sua posse, as suas posses? Ou é o seu carro? Oh, tenho este carro. Eu gosto de um carro grande. Sou mais importante. Ou é o seu computador? Oh, eu tenho este computador que é mais rápido, é melhor, mais moderno. Ou a sua prioridade na vida é a internet? Ou é o seu telemóvel? Ou os seus aplicativos sociais da internet e do telemóvel? Passar o tempo com esses aplicativos sociais da internet ou no telemóvel? Está sempre ali. Qual é a sua prioridade? O que é que você passa o tempo todo, de manhã, tarde, noite? Futebol, 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 futebol. Isso é a sua prioridade? Talvez seja um Deus, não é? não é uma idolatria? Ah, a sua comunidade, a sua vila, a sua maloca, a sua cidade, o seu país, também se podem tornar uma idolatria. O seu lazer, o seu entretenimento. Queridos irmãos, isto é muito sutil, mas podemos fazer várias coisas. Um ídolo. Veja aqui em Mateus capítulo 6, 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As tuas posses, seja isso a tua casa, o teu carro, o teu computador, ou passar o tempo, como passamos o tempo, a prioridade, passar o tempo, é futebol, futebol, futebol. Ou é o nosso país. Queridos irmãos, Jesus disse que não podemos viver vidas divididas. A nossa prioridade tem que ser Deus. Não podemos perseguir a vontade de Deus nas nossas vidas enquanto gastamos o nosso tempo todo, a nossa energia toda, tentando obter mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Isso é uma forma de idolatria que é muito difícil de reconhecer e é muito, digamos assim, praticada neste mundo moderno, neste mundo técnico. E por causa do stress que temos, por causa das nossas necessidades de emprego e emocionais e físicas, os nossos desejos, somos muito motivados a estas coisas e a sociedade, as pessoas à nossa volta, estão todos focados nestas coisas à nossa volta, então acabamos de usar o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas energias nessas coisas, em vez de pormos Deus primeiro. Não estou a dizer que não podemos dedicar tempo a essas coisas, mas estou a dizer que temos de pôr Deus primeiro. Você está frustrado porque quer ter mais tempo para orar e estudar a Bíblia e servir a Deus? Mas você vê que o seu tempo é consumido pelas suas exigências do seu emprego, do seu trabalho e também pelas contas e pelas dívidas e despesas que tem e inflação. Mas, finalmente, quando você tem um bocadinho de tempo, você entra essas horas em jogos de vídeo, ou a ver o futebol, ou no Facebook com o seu telemóvel, ou experimentando um novo brinquedo eletrónico que você tem, o seu novo ídolo. Queridos irmãos, o nosso relacionamento com Deus requer interação diária. E nossa interação com Deus requer tempo, tempo de qualidade. Vejam em Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente ou impuro o avarento, que é a idolatria. Avarento, que é a idolatria. Esta cobiça, este desejo de coisas, é a idolatria. Sabei, pois, isto, que nenhuma pessoa que tem esta cobiça por coisas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Temos algum desejo que se torna um desejo obsessivo, muito forte. Esse desejo pode ser que você queira qualquer coisa. E mesmo essa coisa pode ser uma coisa boa, mas torna-se um desejo tão forte que torna uma prioridade na sua vida. E fazemos essa coisa, ou essa pessoa, ou essa possessão, essa posse, esse materialismo, essa experiência, mais importante que Deus. Se fizermos isso, ou se fazemos isso, e precisamos pensar com cuidado nisto, porque se fazemos isto, somos culpados de criar um ídolo falso. Você está praticando idolatria sem perceber que o está a fazer? A idolatria, como vimos, é uma adoração de uma imagem, uma estátua, uma gravura, como representação de divindade. O uso de ídolos na adoração é proibido, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, como mencionamos, embora a Maria, a Mãe de Jesus, seja honrada na Bíblia, não há apoio bíblico para a sua veneração, ou que ela seja, de qualquer maneira, uma co-intercessora ou co-mediadora com Jesus Cristo. Usar estátuas de santos ou de Maria, orar à frente dessas estátuas, é uma forma de idolatria. Mas, além disso, lembre-se que essas experiências emocionais associadas com a idolatria são muito fortes, são muito intensas, mas que também são muito erradas. E podem ser de várias formas. Pode ser uma aparência emocional de religiosidade. Por exemplo, curvar-se na igreja à frente de outras pessoas para os outros verem. Dar dinheiro à frente das pessoas para os outros verem. Dando uma aparência emocional de que dá a parecer que você é uma pessoa muito devota e muito dedicada a Deus. Então, pois, você próprio, você faz um Deus de você mesmo, é uma idolatria de você mesmo. A idolatria também pode significar, como mostrei, também pode significar uma adoração excessiva de qualquer coisa. Que façamos isso mais importante que Deus. E, como disse, isso é uma forma muito mais sutil de idolatria. Por isso, cuidado. Vejam comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fujam da idolatria, queridos irmãos.